Tentando ser sintética, há duas linhas de trabalho com a Comissão Europeia. Uma linha é uma linha associada a processos de emergência. E dentro da emergência, isto é, quando há uma grande catástrofe, e temos tido muitas, há um apoio que se pode pedir, que é um apoio efetivamente de emergência, que é o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que no fundo é uma plataforma gerida a nível europeu para que os países se apoiem mutuamente em termos de transferências, por exemplo, de bombeiros para combate a fogos. E, portanto, as forças de emergência cooperam entre si.
Mas, na verdade, não vimos cá meio...
É porque provavelmente o governo português considerou que não precisava desse tipo de apoio, portanto, e não o pediu.
Eu pergunto-me em que cenário é que será necessário depois
quando
de tudo
as forças
isso?
Locais se sentem impotentes ou insuficientemente capazes de afrontar um problema muito grave. E, portanto, isto é um mecanismo de cooperação e de emergência.
Na verdade, temos localidades que não têm, por exemplo, energia elétrica ao fim de duas semanas.
Sim, mas, digamos, isso não quer dizer que a resposta a esse problema tenha de passar por vir uma ajuda externa.
E por isso
há uma outra dimensão que se destina a ajudar os países quando há uma desproporção entre a capacidade de resposta, de recuperação, de reconstrução dos países e os meios que o país tem para obstar a essas necessidades. E essa é uma segunda dimensão, ainda na rúbrica de emergência. E estamos a falar aí do Fundo de Solidariedade, e em que Portugal, pelo que se sabe, já está a entabular conversações com a Comissão Europeia.
Na verdade, nesse caso, para percebermos, Portugal tem 12 semanas a partir...
Tem 12 semanas, pode fazer correções ao valor que é apresentado, mas depois aquilo que é sujeito a reembolso por parte da Comissão Europeia são as componentes de serviço público, portanto não são os danos privados. Estamos a falar da reconstrução de estradas, de redes elétricas...
Mas será um empréstimo, é o quê?
Não, é fundo perdido para a reposição das infraestruturas fundamentais de funcionamento.
Então porquê, Sra. Doutora, porquê é que se está a falar tanto numa reprogramação do PRR? Sobretudo depois desta intempérie.
Relativamente a apoios mais de fundo, o que é que acontece? Nós temos duas vias fundamentais de apoio ao país. O chamado 2030, um fundo robusto, é um fundo de longo prazo, as candidaturas estendem-se até 2027 e as transferências de verbas até 2029, isto é, por isso é que se chama 2030.
Ou seja, não consegue compreender porque é que se fala numa alteração ou reprogramação do PRR.
Quer dizer, não sei os detalhes, o que é que o governo está a pensar. Mas a questão que se coloca é esta. Quando foi a pandemia, excepcionalmente, a Comissão Europeia foi aos mercados, endividou-se e transferiu esse dinheiro para os países para evitar que houvesse uma hecatombe económica, uma hecatombe social. Isso é o PRR. Não tem uma referência espacial tão grande, está associado também a algumas metas de reformas e financia a 100%. O que é que acontece em Portugal? Há dinheiro disponível, ainda abundante, no 2030, mas como o PRR financiava a 100% e não tem uma base territorial tão forte, muitos dos projetos de longo prazo foram transferidos, isto é, em lugar de irem buscar fundos destinados a mudanças estruturais no país, esses projetos foram deslocados para o PRR. E há agora esta pressão para se alargar os prazos do PRR, o que eu acho que é uma agenda muito difícil, quase inviável, diria eu, por várias razões, porque o PRR tem estas características de ser um apoio excepcional, é um apoio que está associado a uma presença da Comissão Europeia a endividar-se nos mercados internacionais, portanto não cumprir os prazos externamente que estão previstos seria bastante prejudicial para a certeza com que os mercados financeiros emprestaram dinheiro à Comissão e, para além disso, digamos, o procedimento para prolongar esses prazos, para além deste dano reputacional que tem de ser muito bem ponderado, passa por aprovações. As aprovações normais seriam por unanimidade.
Quando falam em danos reputacionais, são danos não propriamente para Portugal, mas para a Comissão Europeia.
O risco de danos danos reputacionais são para a Comissão Europeia enquanto emitente de dívida. Se a Comissão Europeia de repente diz, afinal os investimentos nos países não acabam em 2026, vão se prolongar, isto pode ser interpretado pelos mercados financeiros como uma desestabilização do contrato, por isso dificilmente a Comissão Europeia irá por essa via e acresce que essa alteração de prazos iria ter de ser confirmada através de uma votação de todos os países por unanimidade. E isso, neste momento, quando alguns países foram críticos, inclusivamente, de que houvesse este apoio excepcional a propósito de Covid, há países que diriam, não vamos agora, digamos, votar um prolongamento de prazos. É evidente que há sempre a possibilidade de que haja alterações, etc., mas se eu tivesse que apostar, não apostaria em prolongar os prazos. É bom trabalhar seriamente coisas mais normais, como são essas, de reforçar a utilização do 2030, com algum custo, é evidente, mas isso é regressar, de algum modo, à normalidade.
Oh, Soutora, então, que... partindo desse ponto que me está a dizer, a opção Sim. certa seria o 2030, não alterar o PRR ou prolongar no prazo, mas o cenário é que vamos ter muito dinheiro que não é aproveitado.
A França tem alguma dificuldade em entender este discurso e, visto de Bruxelas, é um bocadinho contraproducente esta ideia de que falta-nos dinheiro e, por outro lado, não vamos conseguir gastar o dinheiro ou investir o dinheiro que aqui está. Isto, a meu ver, corresponde a uma certa ambição de receber um cofinanciamento a 100%, isto é, muitos projetos de longo prazo que precisavam de um calendário realisticamente para a sua concretização mais longo, foram por ambição introduzidos no PRR e depois não se consegue acabar as obras a tempo porque provavelmente eles só fariam sentido se são projetos estruturantes no 2030. É preciso termos um bocadinho de realismo. Ou, de facto, o PRR se concentra em estimular algumas reformas, reorganizações do país e financiar projetos relativamente limitados do tempo, que poderiam ser na área do apoio às ciências, do apoio à tecnologia, do apoio à inovação, do relançamento na formação profissional, no relançamento de uma série de agendas mais de curto prazo, mas também financiava algumas infraestruturas, só que as infraestruturas que são financiáveis teriam de ser finalizadas até junho de 2026 e, enfim, agora aqui não vou fazer juízo de valor, mas de facto há uma quantidade de projetos que têm um período maior de realização e que foram transferidos para o PRR na ânsia dos 100% de cofinanciamento.
Portugal é visto pela União Europeia como tendo mais olhos do que barriga, é isso?
Enfim, eu acho que Portugal raramente, ou eu diria quase nunca, perde dinheiro. Portanto, o dinheiro acaba sempre por ser gasto. A questão é se é gasto ou se é investido. E se é investido em coisas que façam sentido. Se, de facto, realisticamente, alguns projetos não podem ser terminados, aquilo que eu deixei na altura em Bruxelas preparado era a possibilidade de fasear esses projetos do PRR e transferir, por exemplo, a segunda parte desses projetos para dentro do 2030.
Mas não tendo apresentar a obra concluída já com o PRR?
Portanto, isso começou já a ser feito por alguns países que começaram a prever que, de facto, não conseguiam acabar obras de fundo no PRR e segmentaram os projetos, é uma negociação que tem de ser feita e passam a segunda parte desse projeto para o 2030, mas digamos, nesse sentido é preciso olhar para o PRR com olhos de ver, digamos, tem de ser tudo muito trabalhado e negociado para, enfim, para cumprir as bases legais pré-existentes, não é?